criatividade para a minha criatividade, vamos ver. Domingo é dia de novo episódio.
Vou tentar.
É o quê?
Criatividade.
Alô, estamos de volta e hoje tenho aqui a Carolina David.
Olá.
E, bem, eu no episódio anterior, se não ouviram, vão ouvir, por favor, porque eu acabei a dar uma sugestão de tecnologia que gostava de inserir nesta sociedade, neste mundo atual. E essa tecnologia tem a ver com sonhos, porque eu sou uma pessoa que sonha muito à noite, não estou a falar de sonhar alto, não sei o quê, sonhar à noite, e a Carolina também é uma pessoa que eu conto muitas vezes os meus sonhos e gostamos às vezes de analisar o que é que está por trás desse sonho. E vamos um bocado falar também do que é que poderá significar isso. Tipo, às vezes o nosso inconsciente vai buscar cenas que estão muito relacionadas com aquilo que sonhamos e com aquilo que pensamos no nosso dia-a-dia. E agora, para começar, Carolina, diz-me um sonho, recente ou não, assim, random, mesmo aleatório, que tiveste, foi assim, mesmo estranho, que tiveste e que te lembres.
Ok. Eu acho que há um sonho que eu tenho várias vezes, mas de diferentes formas, que está sempre relacionado com estar, por exemplo, ter uma viagem marcada ou de avião, ou de barco, ou de autocarro, e adormecer sempre e nunca conseguir apanhar, por exemplo, um autocarro e ver os meus amigos todos aí no autocarro e dizerem, meu Deus, e eu correr atrás do autocarro e não conseguir chegar a tempo. E já aconteceu com outros transportes, tipo um avião, um barco,
e assim perdes sempre,
nunca consigo apanhar e fico sempre para trás.
Sabes que isso lembra-me o filme do Inception? É o meu filme favorito.
Sim, lá está, mas
sonhos, não sei o quê, tipo, filme favorito. E há uma cena que passa sempre o comboio. Aquela cena de passar o comboio, sim. E também que ele passa e nunca apanha.
Yeah.
Isso agora fez-me lembrar, porque já também tive sonhos desses e isso é bem estranho quando acontece.
Sim, sim. É basicamente, se fores a avaliar esse tipo de sonhos, muito provavelmente está ligado ao facto de tu quereres sempre alguma coisa ou de teres uma ideia ou uma expectativa de algo e depois nunca conseguir corresponder, nunca conseguir chegar lá e estás sempre à procura e não conseguir.
E pior é quando vês a oportunidade a passar e não consegues apanhá-la.
Está
ali, vês o autocarro ou o comboio a passar, neste caso na vida pode ser uma oportunidade ou uma porta que se abre.
Yeah.
Ou uma pessoa que tu querias dizer alguma coisa e não consegues.
Yeah.
E depois, tipo, já foi, já devia ter dito.
Exato. É perder
isso é interessante.
Uma oportunidade. Provavelmente de alguma coisa.
Yeah.
Ou achar que sempre que o que vais ficar para trás. Não sei, eu tenho um trauma. Quando era miúda, quando estava na creche, eu lembro-me que nós andávamos numa piscina, mas a piscina era paga à parte da creche. Eu lembro-me que estava tipo, chegámos à piscina, nós, os putos todos juntos, à espera de entrar para a piscina, já estava de biquíni, e lembro-me de uma funcionária dizer, a Carolina não pode ir porque o pai dela não pagou a prestação deste mês. E lá na terrinha toda a gente se conhecia, tipo, não havia necessidade de não me deixarem ir. Então eu lembro-me de ficar 2 horas de biquíni ainda de touca, tipo, a ver por uma janelinha pequena os miúdos todos a divertirem-se na piscina, porque a piscina era o ponto alto da semana.
E tu?
E eu não consegui participar e ver as coisas à minha frente a acontecer e não conseguir ir. Eu acho que também pode ter a ver com isso, com não conseguir agarrar as coisas e ficar para trás ou ficar de fora.
Pode ser uma insegurança ou um medo que tenhas por vezes no dia-a-dia. Isso é interessante
de não pertencer.
Analisar.
Yeah.
Mas sabes que muitos de nós temos esse receio, esse medo. Normalmente até mais na adolescência, é que ele se reflete mais.
Sim, sim.
Tipo, naquela fase do secundário, ou antes até, que tu ficas... Tens receio de não pertencer àquele grupo fixe, ou àquele grupo. Tens sempre receio, até mudas um bocado a tua personalidade. E tens, sim, esse medo de não conseguir agarrar a oportunidade de mudar com aquela pessoa, ou de...
Sim, e passar
ou de mostrar a minha personalidade e de me soltar. Mas não é só na adolescência, ainda agora tenho...
Eu acho que isso... Eu acho que isso somos nós muito a tentar lá estar pertencer e depois passas, se for preciso, passas anos a tentar adaptar-te a uma coisa que se calhar nem tem nada a ver contigo.
Mas a tentar agradar.
A tentar agradar. E tornas-te ali numa espécie de camaleão a tentar ferir, tipo, a tentar encaixar em cenas que se calhar nem és tu. Uhum. Se calhar não tem nada a ver contigo. Eu sinto que passei grande parte da minha vida a fazer um bocado isso, porque nem sabia que não me identificava. Porque eu se calhar nem sabia quem é que eu era.
É isso, por isso é que eu acho importante, e já referi aqui num episódio antes, não sei qual era, que gosto de estar sozinha e sei que é importante sabermos estar sozinhos para nos conhecermos a nós próprios. Porque se não fizermos isso, lá está, vamos estar sempre a querer agradar o outro ou assemelhar-nos a uma pessoa que se calhar nem condiz com a nossa personalidade, nem com aquilo que realmente queremos ser.
Sim, sim. E se for preciso, nem corresponde com os nossos valores.
Sim.
Mas nós, lá está, se não tivermos um amor próprio, uma autoestima, uma personalidade bem construída, acabas por deixar-te ir nessa onda de, ok, elas são assim, ou eles são assim, este grupo é assim, eu gostava de pertencer, então deixa-me pôr as minhas máscaras e maquilhar-me toda, entre aspas, e pertencer a isto. Uhum. E fazer uma personagem.
Yeah, olha. Será que podemos já passar para outro tópico? Agora falaste em personagem.
Ok.
E, personagem. Porque, Carolina, tu és uma entusiasta lá pela psicologia.
É verdade.
Tal como eu sou por filosofia, mas isto não significa que sejamos especialistas nisto.
Não.
Então a levem a sério, nada está cientificamente comprovado.
Foi só um ano em psicologia.
Mas não, são temas que nos interessam. Isto dos sonhos e isto de tentarmos agradar a sociedade, tentarmos, às vezes está muito ligado ao nosso inconsciente, ego.
Exato.
Tu é que sabes falar mais nestes tópicos, portanto.
Sim, eu pronto, indo aí falando do inconsciente, posso começar por explicar como costumo explicar a maior parte das pessoas de uma forma assim bastante leiga. É usar, por exemplo, o exemplo do iceberg, que é o inconsciente, é a parte do iceberg que está toda submersa debaixo da água, que é a parte maior, que as pessoas não veem, que está escondida. Depois ali em meio tens o ego e depois tens o superego. E esse grande inconsciente, pronto, eu acho que se eu pudesse definir ou dar uma imagem, é algo sombrio, é algo cheio de fantasmas, cheio de cadáveres no armário, cheio de coisas completamente sem figura, sem uma figura concreta, aliás. E provavelmente é aí que está, provavelmente não, é mesmo, que está aí a origem da maior parte dos sonhos que nós temos. E das inseguranças.
É que os sonhos são uma coisa que, se tu te lembrares, eu por acaso lembro-me sempre todos os dias, pelo menos, de um sonho. E se tu analisares bem, aquilo é uma coisa que acontece múltiplas coisas em segundos. E são coisas aleatórias completamente que aparecem.
Sim.
Mas lá está. E tu saberes distinguir de onde é que vem cada coisa.
É muito difícil.
As camadas, não é? Porque são muitas camadas.
Sim, e é muito difícil, porque por mais que às vezes pareça evidente até alguns sonhos, é tipo, tu olhas para um sonho e isto de certeza que é isto, muitas vezes até nem é. E lá está, mesmo os grandes investigadores da interpretação dos sonhos e que estão mais dentro dessa área, provavelmente também nunca vão conseguir chegar a um consenso, porque é muito difícil, porque cada indivíduo é um indivíduo e é muito difícil mesmo assim identificar, mas sim, há traços que tu consegues fazer algumas ligações e consegues perceber que é possível que venha de um certo trauma, não sei porquê.
Exato, um trauma, uma experiência que tu passaste,
yeah.
ou de uma frase que te ficou de infância.
Ou
um cheiro, ou um sítio.
Sim.
Eu sonho com coisas mesmo muito visuais, tipo sítios concretos.
Eu também.
Sítios muito concretos.
E achas que tens mais tipo, achas que os teus sonhos têm tipo uma cor normal?
Já tenho que decifrar isso. Imagina, a pessoa estavas a dizer se era uma cor, porque já me falaram que todos nós temos uma cor, que é a cor, como é que se chama? Que é tipo uma porta para os sonhos lúcidos. Que é tipo uma cor, quando tu vês a cor, pensas: ok, isto é uma porta para ativar, para eu saber que estou a sonhar. E sabendo que estou a sonhar, consigo estar mais lúcida e controlar o sonho. Só que eu nunca consegui ver qual é que é a cor predominante nos meus sonhos.
Ok, ok. Por acaso disso não sabia.
Se era uma misonia, tipo, sei. Olha, agora você tem que sonhar, vou tentar ver qual é a cor aqui.
É,
mais chamativa.
Não faço ideia se é verdade, mas que é bem interessante.
Isso é bem interessante. Imagina, ver assim uma porta.
Sim.
Estás a ver? Ou um símbolo. Imagina que tu sempre vês uma janela com uma cortina verde. Sabes que essa janela, entras lá ou abres a janela e mergulhas...
Isso é todo um novo...
Imagina, há uma grava explorar assim.
Isso é toda uma nova realidade paralela.
Mas eu sonho com muitos visuais. Agora vou eu contar um sonho.
Ok.
E este sonho até pode-se inserir naquela rúbrica que criei no último episódio com o David, que é uma tecnologia utópica. E este sonho até não tem um bocado a ver com isso, também tem a ver com transportes, como o teu. Eu, um dia destes, sonhei que um amigo meu eu estava tipo no telemóvel e de repente na aplicação do Uber recebo um convite. Não sei quem está-te a convidar para um passeio.
Ok.
E eu, ok, abro o Uber.
Estranho.
Era do género: no Uber tu podias convidar alguém para um passeio e tu davas sugestões no Uber, tipo assim, vários destinos possíveis. Queres ir à Quinta das Conchas? Queres ir ao Parque das Nações? Queres ir a Sintra? Queres ir à Costa da Caparica? E que metia várias opções no mapa. Tipo, eu abri o Uber e tinha: esta pessoa está-te a convidar para um passeio, escolhe o destino final. E aparecia-me assim no mapa os pontos que eu podia escolher, e não aparecia o valor porque era grátis, porque a outra pessoa é que estava a convidar e a oferecer a viagem. E depois, para além disso, podia escolher a hora que queria que o Uber fosse buscar na minha casa.
Okay.
E a outra pessoa estaria lá depois à minha espera também. Ou o Uber ia buscar essa pessoa antes de mim, não sei.
Okay.
Mas aquilo era bem fixe, porque eu clicava e vi mesmo eu sair de casa, apanhar o Uber, entrei no Uber.
Então foste.
E eu à janela, e de repente, aquilo era um dia normal. Eu estava na minha casa e saí à rua da minha casa. Mas de repente, quando entro no Uber, lá fora estava a nevar e eu já estava tipo num sítio, num país diferente, tipo Inglaterra ou assim.
Mas quando entraste
quando entrei no Uber, o que eu vi fora da janela estava tipo a nevar e passei numa rua que tinha bonecos de neve assim.
Sim.
Estás a ver aquelas esculturas que cá na Praia da Areia?
Sim.
Assim,
sim,
bem
sim.
Realistas e bem esculturas. Yeah. Mas era de neve. Eram de neve, porque estava a nevar. Mas depois.
Era um lugar de inverno.
E depois aquilo, acho que eu parei num semáforo assim e vim da janela que estava a ficar sol. E os bonecos começaram a derreter. Oh, isto é tão macabro. Foi macabro. Os bonecos começaram a derreter, os bonecos de neve a derreter. E por baixo, o que dava a dar a forma, eram animais embalsamados.
Uou!
E cadáveres. E eu tipo, fiquei bem aterrorizada, tipo, que horror! Estão aqui a usar cadáveres humanos e animais embalsamados para fazer bonecos de neve. Bem voltada.
Oh meu Deus. Ok, isto está aí muito acamada.
Vê bem, porque os meus sonhos às vezes são assim.
Sim, 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 eu percebo. Eu percebo. Agora precisas lembrar de outro, mas eu já estou. Mas em relação ao teu sonho, oh meu Deus, calma.
Percebes?
Voltando atrás, então, era uma aplicação.
Era
que tu podias escolher o destino.
Sim, a pessoa convidava-me.
E a pessoa convidava e pagava-te. Tinhas ali a vida facilitada.
Era fixe porque tipo, querias convidar alguém para ir passear contigo. E como eras tu, querias, tipo, oferecias a viagem. Mas não querias ser tu a decidir, então davas essa possibilidade à pessoa.
E o que é que achas que isso poderia querer dizer?
Olha, não tenho nenhum palpite, mas adorei, eu acho. Atenção, ninguém me rouba esta ideia, porque eu posso ficar rica com esta ideia do Uber se eu propor isto. Ninguém me rouba esta ideia, fica aqui já registado que fui eu que sonhei com esta ideia. Nada de roubar a patente.
Se calhar não existe.
Ai, não existe, não, pelo menos no Uber não existe nada disso. Já existe, tipo, para ir à FNAC comprar um livro
para e fazer uma carta.
Olha que, quando fui para comprar o livro do Chekhov, eu não havia, opa, não sei, eu estava em casa. E lembrei-me, olha, vou aqui ao Uber ver se dá para pedir, para me trazer o livro.
Estava em Globo.
Mas não estava disponível.
Ah.
Mas pronto, as aplicações Bolt, Uber, não sei o que, Globo, já dá para fazer isso.
A Uber também?
Acho que sim, está
bem. Estamos a fazer aqui uma publicidade, mas não estamos a receber nada, ok?
Exato. Mas pronto, tudo bem num sonho.
Enfim.
Eu acho que ainda não existe isto de mandar um convite a alguém.
Se não existe, é uma grande ideia. Acho que
é uma grande ideia.
Emprestar, e não roubem direitos de autor, está aqui registado.
Mas estávamos a falar das camadas, não é? E de que.
Sim.
O que é que isto pode significar no inconsciente? Lembrei-me também disto porque tu falaste. Tinhas falado de traumas, não sei o quê. E é um como um iceberg que tem lá dentro, tipo, os cadáveres, coisas,
sim,
monstros.
A parte de baixo do iceberg.
Falaste dos cadáveres, eu lembrei-me deste sonho. Pois percebo.
Nem mais embalsamados.
Yeah.
Ou seja, dentro do boneco de neve que derrete ainda há
yeah.
um animal embalsamado.
Por baixo.
Ou seja, quando, parece que é aquela cena de quando achas que conheces uma pessoa, não, ainda tens um animal embalsamado dentro.
E o interior é pior que o exterior. Porque é tipo, quanto mais conheces a pessoa, menos gostas dela. Sabes, acontece. Eu acho que isso também...
Agora
é que tu chegaste a essa conclusão, se calhar pode ser isso. Era uma escultura bem bonita. De repente,
E viste o animal embalsamado. E o animal era o menos bonito, não?
Sim, era horrível. Era um animal morto, sei lá. Mas era um cadáver.
Está embalsamado,
já não. Sim, dá para mas estava assim. Não sei. Não era uma imagem
bonita. Não era uma imagem fixe.
Se calhar pode significar isso.
Eu acho que pode.
O interior das pessoas às vezes ser pior do que a superficialidade.
Ah, isso já, não. Nós andamos sempre com máscaras, às vezes mesmo com os nossos amigos mais próximos e familiares também temos uma máscara.
Pode significar, não sei.
Quanto mais conheces as pessoas, mais vais
ver o lado mal.
Sim,
acho que todas as pessoas têm um lado. Gente tem um lado mal,
claro. Claro que sim. Lá está, pode vir do inconsciente, não? De traumas. Pois o importante é teres empatia para tentar, aliás, decidir se queres ter empatia para lidar com isso ou não. Mas isso dos animais embalsamados,
Olha, eu estava a falar com isto, o sonho veio também que eu tentei pedir o livro de Chekhov para me trazer a casa. E porquê o livro de Chekhov? Porque nós estamos curso de atores da ACT,
estamos
numa turma, e estamos a dar a técnica do Michael Chekhov.
É verdade.
E a ler o livro do Anton Chekhov.
Exatamente, a ler algumas peças dele. E estamos a começar a técnica do Michael Chekhov, que... podemos dar uma introdução pequena...
Sim, do que é que estamos a fazer no curso.
Quais
as pessoas de fora não fazem ideia.
Não fazem
o que é que
ideia.
Se faz num curso de atores?
Não é só falar. Não é só chegar ao palco e falar assim. Estamos no teatro.
Olhar para o horizonte.
E recitar Hamlet ou assim. Não, nada disso.
Nós não paramos quietos nas aulas.
E eu acho que eu...
Experimento.
O que eu me apercebo... Eu, com a técnica do Michael Chekhov, o que eu me tenho apercebido é a dificuldade e o peso que acarreta ser ator e a responsabilidade que é esta profissão, porque eu acho que as pessoas veem esta profissão como uma brincadeira ou como as pessoas que não quiseram ou que não conseguiram uma profissão se calhar mais a sério, estou a fazer aspas, mais a sério. E que querem brincar a vida toda
e não querem fazer nenhum, então vão para...
E eu acho que não é isso, eu acho que é estares a trabalhar para um propósito maior, a contribuir, eu acho que é serviço social, basicamente, a serviço público, aliás, para... Eu agora consigo perceber que é isso, ser autor é um serviço público para um bem maior que a arte, é contribuir para a arte e se há coisa que as pessoas, então, hoje em dia consomem, é cinema, é televisão, cultura. Infelizmente não é tanto teatro, mas é cultura, exato. E eu acho que nós temos uma grande responsabilidade, para além de entretenimento, passar alguma mensagem com isso. E eu acho que é o grande fundamento de ser ator e nesta formação que estamos a ter na ACT, eu acho que vamos nos apercebendo dessa responsabilidade. E com esta técnica do Michael Chekhov, voltando atrás, eu acho que... pelo menos na minha experiência tenho-me percebido do trabalho que é lidar com a caixa de emoções que nós temos cá dentro e
Nossas portas interiores, não é? Como é que abres cada porta
e abrir portas que se calhar não conhecias.
Como é que mergulhas nelas e sais
e trazes isso cá para fora e é tipo,
sim,
uou. E se for preciso deparas-te com monstros que tu nem sabias.
E tens que cuidar tens que os enfrentar nesse momento, não é? E deitar cá para fora o impulso que isto te dá. Eu acho que muita gente que não estuda nenhuma área artística não tem esta noção de que os artistas e os atores é um trabalho duro e que cansa mentalmente. Porque tu estás a lidar com... Cansa muito. E muito. A prova disso é que qualquer pessoa, quando passa um dia triste ou passa por uma situação mesmo difícil, fica cansada. E imagine o que é trabalhar todos os dias com esse cansaço das emoções.
É que para além do físico e da voz é lidar com toda aquela...
A carga.
Carga é? Emocional.
Energética.
Mas pronto, o importante é perceber sempre que as circunstâncias da personagem
não são as tuas circunstâncias.
Mas eu acho que acaba até por ser um... Pode ser assustador trabalhar com a caixa das emoções, mas ao mesmo tempo também pode ser terapêutico, porque até podes acabar por desbloquear coisas e podes deixar, seguindo certos impulsos, podes deixar sair coisas do teu inconsciente e libertar coisas que já tinhas aqui presas há muito tempo. Mas lá está, eu sei que isto para os nossos professores não é tão interessante, mas eu, como amante de psicologia, acho isto, não consigo não fazer a ligação. Eu acho que pode ser mesmo muito terapêutico usando isso, mas é muito lixado. E lá está, nós a fazer esta técnica, nós muitos de nós acordamos tipo super cansados.
Sim.
E parece que andámos a correr a maratona, estamos com uma ressaca.
Sim, às vezes noto que não estou assim, não tive um dia muito cansativo, mas no final da aula há várias pessoas que olham para mim e dizem: ai, estás com ar cansado. Assim, mas por acaso nem fiz assim, mas se calhar fiz até, mas na minha cabeça digo: mas nem fiz assim nada hoje para estar muito cansada. Mas se calhar
só o facto
da aula. Sim. E há também uma preparação antes de ativarmos esses impulsos, essas portas, que é também expandir a nossa consciência. Porque se a nossa consciência não estiver ativada, tu não estás alerta e preparada para reagir a esses impulsos, a esses estímulos.
Sim, e estar ligada, estar bastante ligada à Terra e ao cosmos, e estares presente.
Estás presente,
acho que é mesmo essa a chave, estar presente e ligada tanto fisicamente como energeticamente ao todo, à Terra, ao cosmos, ao espaço atrás de ti, à tua frente. Não teres tentares não ter qualquer problema do mundo lá fora, do mundo cotidiano, que te esteja aqui a perturbar, e tentar tirar isso tudo, não trazer isso para a cena ou para, pronto,
tirar casos, o peso, não é, que tens.
Sim, porque lá está, não podemos trazer essas coisas para depois para a cena, porque confundir, acho que pode, lá está, a nível de psicologia, acho que pode ser mesmo um caminho perigoso. Mas há muitos atores que preferem usar essa porta da
psicologia. Das memórias afetivas,
yeah.
E buscar imagens de coisas que aconteceram na vida pessoal que possam ser semelhantes à situação do personagem, não é?
Eu acho que já me percebi que, lá está, na minha perspectiva, eu acho que não vai ser esse o caminho que eu vou escolher. Pelo menos não... Porque a nível de psicologia, acho que é mesmo muito perigoso.
Acho que também se esgota depois.
Sim, porque depois acabas por fazer também coisas muito parecidas.
Sim, e porque vai haver um dia em que já não te diz nada essa memória afetiva, não é? Não te diz nada, mas já não te causa uma reação porque já estás tão habituada a lidar com ela, ou passar tantas vezes por ela.
Já não vai, pelo menos da mesma forma,
já não vai ser tão ativa, tão acesa.
Claro, claro. Até porque tu tens a tua memória afetiva.
Mas isto de, há bocado estava a dizer, de tirarmos todo o peso que temos nós e tirar a Inês e a Carolina, mas, por exemplo, quando não temos uma personagem definida, há uma coisa que é o personagem intermédio. Em que, quando não temos uma personagem, mas vamos para um exercício de improvisação, olha, agora Carolina e Inês vão para aqui, para a sala, e vão dizer isto e usar este técnico e tal. O que nós aí fazemos, claro que não temos uma personagem criada, nós aí somos mais ou menos nós,
mas também não somos ainda.
Mas não somos nós, porque nós, em qualquer situação, isto é como na vida, nós, quando não estamos numa situação que não é a nossa, ou que não estamos
num ambiente
desconfortável, ou com pessoas que não conhecemos, nós temos sempre uma máscara em que aquilo não és bem tu.
Olha, bem visto.
É um personagem intermédio.
É
um
personagem intermédio.
E nós temos vários personagens intermédios, tipo no trabalho, quando vamos, sei lá, quando vamos ao supermercado, quando vamos.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Vamos a tribunal, temos. Vamos a tribunal. Não, e com coisas mais simples, imagina, com a família do teu namorado ou namorada ages de uma maneira, com a tua ages de outra. Se te cruzares com o padre, eu noto isso, se cruzes com o padre de alguma maneira.
Cruzas muito com o padre.
Olha, na semana passada fui jantar com umas amigas minhas ao restaurante. Estava lá o senhor padre e eu dou-me bem com ele. Eu disse: o senhor padre está aqui. Oi, Inês, tudo bem? Eu sinto lá, até à próxima.
E aí sentiste que era um personagem intermédio?
Pois, eu acho que cada um tem...
Mas é Inês. Ah, Inês.
Sou sempre Inês, mas há sempre facetas que sou... Claro. Se calhar sou mais contida quando...
Yeah. Sim, sem dúvida.
Sim.
Mas por acaso foi uma comparação. A personagem intermédio é muito aquilo que nós levamos para as situações que não estamos tão confortáveis. Sem dúvida. Foi muito interessante.
Yeah. Mas isto também se pode ligar com a psicologia, não é? A nossa personagem intermédia. Quando nós estamos a atuar e não temos uma personagem, o que é que nós vamos buscar para a nossa personagem intermédia? Está muito no nosso psicológico.
Sim, eu acho que pode... Lá está, seguindo esta técnica que nós estamos a aprender agora, eu acho que muitos dos impulsos que vêm no improviso, que vêm de algum lado, não é? Eu acho que vêm muito do nosso psicológico, apesar de não serem pensados, como são impulsos, vem de algum lado. Então pode vir do inconsciente, a maneira como lidamos com certas coisas vem de algum lado. E lá está, apesar de não estarmos a ser nós, vem de algum lado de nós.
Sim.
Vem de alguma parte de
pode vir de uma destas facetas que
sim,
vamos também buscar. Imagina, tu estás a fazer uma situação e estás em personagem intermédia. Se calhar, se conheces alguém, tens uma amiga que poderia encaixar-se nesta situação, tu vais um bocado buscar a maneira da tua amiga agir.
Ah, sim.
Tipo, vais um bocado buscar aquele tico, ou aquela maneira de andar, ou aquela maneira de falar.
Sim, sem dúvida.
Tu vais buscar às vezes a pessoas que tu conheces e que socializas.
Sim, também. Lá está. Às vezes... A tua memória... Vais buscar a tua memória coisas para utilizar.
E o interessante nisso também, agora lembrei-me, é que quando tu usas... esses códigos, vá, para ti são códigos, tipo a maneira como aquela amiga anda, não sei o quê. Se esse código for reconhecível por alguém que está a assistir, tu não dizes que estás a imitar aquela pessoa, estás a recorrer de alguma ferramenta que vais para aquela pessoa, mas se outra pessoa conhecer essa pessoa, não é preciso tu dizeres, ela já sabe, ela foi buscar isto ou não sei quem. Pensa tipo, pareces bem alguém que eu conheço. Isso já me aconteceu, imagina às vezes estar a falar e estar na minha cabeça a imaginar estar a falar como se eu fosse aquela pessoa que eu conheço. Claro que não imito 100%, mas só o toque, a maneira de falar e a entoação. E se a outra pessoa conhecer, olha, pareces mesmo... Olha, agora de repente parecias não sei quem, e eu... Olha, sério, olha, porque eu estava na minha cabeça a pensar nessa pessoa e olha, disse isto na maneira como essa pessoa costuma falar, se calhar.
Sim, é super possível.
Quando o código é perceptível, isto também pode-se falar na técnica que usamos enquanto atores e estudantes de atores, que se calhar podes-te cruzar, podemos cruzar no futuro com pessoas com quem não estudámos na ACT, mas se tiverem a mesma técnica e os mesmos códigos,
sim,
tu identificas.
Reconhecer os arquétipos, os tais arquétipos, as coisas... que são universais, não é? Que é isso que também estamos a estudar na técnica do Michael Chekhov. É muito isso, é aquilo que pode ser perceptível em Portugal, como na Índia, como na África do Sul, ou em qualquer tipo de cultura, qualquer que sejam as circunstâncias das pessoas que estão a assistir. A ideia é eles entenderem, até podem não entender a linguagem, mas há qualquer coisa que passa. E acho que é muito essa a ideia... Tanto nesta técnica como no teatro, digo eu.
Sim.
Estou eu a supor, não é?
A supor.
Mas sim, na minha perspectiva é isso. E nós, pronto, esta técnica que estamos a aprender é muito à base disso, de encontrar formas universais. Acho que era isso que o Michael Chekhov queria. O arquétipo, os arquétipos. A partir de gestos, de ações, de
posições arquetípicas.
De posições arquetípicas, de várias ferramentas que estamos a aprender. E uma delas que nós falámos com a nossa professora foi a expansão da consciência.
Uhum.
Queres explicar a expansão da consciência?
A expansão da consciência, por exemplo, não sei se já experimentaram, mas eu antes de ter este módulo já tinha ouvido falar nesta técnica, até por causa de uma série que é o Behind Her Eyes, o Por Trás dos Olhos Dela, na Netflix, e que fala exatamente de expandirmos a nossa consciência ao ponto de conseguirmos viajar com a nossa mente. Ou seja, imaginem, eu agora estou aqui virada para um jardim e eu estou à janela. Eu vou agora olhar para o jardim e projetar o meu corpo como se eu estivesse a sair. Imagina o percurso todo, a descer a escada, a abrir a porta da casa, a descer as escadas do prédio, a abrir a porta do prédio, a passar a passadeira, a ver quem passa, se o sinal está verde, se está vermelho. Imagina o portão do jardim, imagina as folhas que estão caídas no chão do jardim, imagino... olho para cima, ver se as árvores já têm folhas, estão verdes, estão secas, vejo se tem pássaros na árvore, e começo a viajar, ou seja, já não estou aqui. Eu, de repente, já não estou aqui.
O teu corpo energético não está.
O meu corpo está, mas a minha alma, a minha mente, o meu corpo energético está naquele jardim.
Yeah. Fez aquele percurso todo.
Sim, aquele percurso e estou mesmo a ver...
Viajar sem o teu corpo físico, basicamente.
Eu acho que muita gente faz isto até sem se aperceber, que é expandir a consciência. Nós estamos em aulas, estamos na aula assim, estamos um bocado cansados e começamos a pensar... Às vezes temos reações, tipo, às vezes, imagina, vem uma memória, tipo, de algo que eu disse e fiquei, tipo, envergonhada, constrangida. Mas a pessoa que está ao lado, se reparar que eu fiz, assim, um gesto envergonhado, tipo, a meter a mão na cara ou ficar corada ou a rir, uma pessoa vai pensar, então, mas ela está aqui tão calma, porque é que ela agora...
Porque tu imaginaste alguma
situação... Que eu imaginei e fiquei envergonhada a estar-me a lembrar daquela frase que eu disse, ué...
Lá está, porque nós no dia-a-dia fazemos isso.
E de repente tenho uma reação. E é porque estava a viajar sem ter noção que estava já a viajar. E toda a gente faz isto.
Yeah. Yeah.
Assim nem é conseguir fazer com controlo. Imagina. Yeah.
Conscientemente e concretamente.
Yeah. E conseguir... É isso que queria dizer, concretamente.
Concretamente. E ser muito concreto mesmo. Porque
isso é muito complicado.
Porque é uma viagem que se faz de uma forma concreta. Tu imagina... Como se imaginasses... Lá está, é um corpo energético, podem-lhe chamar mente, imaginação, mas é uma parte de vocês que vai até lá e vocês conseguem ver, conseguem perceber qual é o caminho todo que fazem até chegar a um sítio. E é como a nossa professora diz, que se conhecermos, por exemplo, bem Paris, podemos ir a Paris, vamos a Cuba. Eu já estive em Cuba, se eu agora quisesse ir a Cuba, eu agora ia a Cuba. E até a igreja, uma igreja que eu tive em Havana, e via uma bruxa que tinha cerca de 50 anos e tinha um charuto cubano no canto da boca e tinha a pele ressequida, e estou a vê-la com as cartas na mesa e consigo ver isto.
Já estamos a viajar.
Yeah. É que isto é viciante, isto bem feito é viciante. Mas pronto, é uma técnica interessante, e se alguém quiser pesquisar mais sobre isso, eu recomendo. Sejam interessados em acting ou não, eu acho que é qualquer coisa, e já que estamos a falar nisto...
Eu adoro, eu fico bem louca, fico a delirar quando se fala, tipo, nestas coisas do consciente e de expandir.
Ah, sim, é muito
fácil. Aliás, com esta série do Behind Her Eyes, fiquei de tal maneira que a personagem tinha uma técnica própria para conseguir... adormecer e estar num sonho lúcido de expansão da consciência, que era, lá está, ela tinha uma porta de entrada. Quando sonhava, ela sempre via uma porta, sabia que essa porta era a porta para ela expandir a consciência. Okay. Ela só tinha que encontrar essa porta, alguns no sítio do sonho. E depois era contar os dedos, verificar se tinha 5 dedos em cada mão. E uma vez, eu estava tipo a adormecer e estava com as mãos assim do género, e a minha mãe viu a série comigo, e a minha mãe tipo vai ser assim: Inês, tu estás a contar os dedos. Tipo,
sério?
Está tudo bem. Tu estás aqui.
Já não estavas, se calhar.
Acho uma técnica brutal.
É. É, e pelo que já ouvimos falar... há uma grande possibilidade do próprio Hitler ter utilizado esta técnica para mover a mente das pessoas, de certa forma, porque lá está falando dos arquétipos e dos gestos arquetípicos. Arquetípicos?
Sim, arquetípicos.
Falámos disso porque, se pensarmos bem, há certos gestos arquetípicos ou ações arquetípicas que podem puxar, não é?
Sim, podem forma... causar algum impacto nas pessoas.
Que é o que nós tentamos iniciar.
E sem dizer verbalmente, a pessoa sente-se persuadida ou
sim,
sente-se
ligada àquilo de certa
conectada.
Forma.
Conectada.
Que é o que, lá está, mas nós como atores ou como artistas usamos isso para a arte.
E para o bem.
E para o
não
bem.
É para manipular as pessoas. Tipo.
Agora, até que ponto é que isso pode ser perigoso, até um bocado como a hipnose, até que ponto é que pode ser perigoso utilizar estas técnicas para bem, para, não é bens, mas para cenas que não...
Para uma dimensão que afeta...
Yeah, e que não são cenas fixas, não é?
A população e...
Yeah. É quem dominar esta técnica e não utilizá-la para a arte e quiser manipular pessoas, é bem possível que consiga. E lá está, há essa dúvida de será que o Hitler ou até mais ditadores utilizaram essa técnica?
Será? E conseguiram assim manipular e mover as pessoas? Porque às vezes tu até... Há pessoas que podem nem concordar com os argumentos que esse ditador está a dizer, pode até achar, olha, isto é mesmo que estupidez o que ele está a defender, mas não sei porquê, dizem tipo, ah, não concordo nada, mas não sei porquê, sinto que ele vai conseguir dar a volta a isto, ele é que vai trazer a mudança, e estamos a precisar assim de uma mudança, e ele é que vai conseguir...
De repente tipo, parecia que estavas a falar do André Ventura.
Desculpa. Podia ser, mas eu acho que essas pessoas sentem-se tão manipuladas que nem concordam com o que ele está a dizer, mas a forma como essa pessoa diz, lá está, essa posição, esse gesto arquetípico manipula tanto algumas pessoas que elas nem sabem porque é que acham tanto, porque é que idolatram tanto essa pessoa, nem sabem porquê.
Mas é comercial persuasão.
É isso, é essa manipulação.
Lá está.
Que é perigosa.
E é daí que nós achamos que poderá ser, que eles poderão utilizar esta técnica, porque de facto esta técnica tem um impacto no público, tem um impacto na pessoa que está a ver, na pessoa que está a assistir, e até que ponto é que os grandes, entre aspas, ditadores não tiveram esse efeito, não é?
Olha, pronto, deixamos este tema para pesquisa, quem se interessar.
Sim. Podem pesquisar.
Pesquisar, porque isto são temas mesmo...
Michael Chekhov, Antoine Chekhov, que era o tio dele.
Yeah. Pesquisem, informem-se se quiserem mesmo. Se não pesquisarem, pelo menos acho que já foi uma conversa que despertou assim umas luzes.
Sim, sim. É muito viciante.
Sim.
Acho que é uma boa pesquisa que podem fazer, sem dúvida, sem dúvida.
E é isso, voltamos no próximo episódio.
Obrigada, Carol.